Você está ouvindo Feijoada Completa.
Feijoada Rural Completa no seu rádio. Você está ouvindo aí Esse Mundo Tá Louco com Carlinhos Veiga. Mais uma canção do álbum Mata do Tumbá de 2002. Um disco realmente muito bacana. Vamos lá, simbora, viola.
Marimbondo é preto, abelha amarela, rico anda de carro, pobre de chinela. Se o bicho ferroa, funciona a goela. Pobre sonha o céu, rico ama a terra.
Trechonado, rapaz. Olha, mas o pessoal que gosta do interior de Minas, por falar em interior de Minas, interior de Goiás, quem vai por essas estradas Brasil afora, por falar em estrada, nós vamos falar agora de caminhoneiro e vamos falar de um assunto muito sério, hein? Enfim, né, uma das questões aí que foram discutidas num seminário que aconteceu na Câmara nessa semana foi a questão do uso de rebite. Quem sabe, sabe, né, que rebite é aquela coisa que se toma, quer dizer, pô, Guaraná em pó, coisas do gênero, né, que se toma para poder ficar ligadão, acordado para poder dirigir durante um tempo maior, especialmente à noite. E aí a gente já sabe a consequência disso, né, muitas vezes acontecem acidentes porque a pessoa não tá bem, tá com dificuldade, enfim. Esse foi um dos temas, um seminário mais amplo, né, que discutiu várias questões que envolvem aí o transporte rodoviário de cargas. Há um assunto que está sendo debatido na Câmara, que é o marco regulatório desse transporte de cargas via rodovias, cujo relator é o deputado Nelson Marqueselli, ele que é do PTB do estado de São Paulo e que vai discutir com a gente, vai conversar com a gente agora sobre esse tema do rebite. Há outras questões aí que são muito importantes, mas nós vamos tratar desse assunto agora porque foi também um dos assuntos debatidos nesse seminário que foi realizado na Câmara nessa semana. Deputado Nelson Marqueselli, prazer em tê-lo conosco, como vai?
É prazer meu estar com você e com seus ouvintes. Você sabe que já há algum tempo eu venho estudando essa matéria.
Uhum.
E me convenci que nós precisamos fazer de qualquer forma, não só para os motoristas profissionais, o exame do cabelo, o exame do toxológico, que é feito através do cabelo.
Sim.
Nós temos de fazer isso para todos aqueles que dirigem alguma coisa no nosso país. Automóvel, bicicleta, avião, tudo que exige aí a possibilidade de ter o uso de qualquer droga que possa comprometer a sua performance como dirigente. Eu me convenci. Eu tenho 9 empresas no estado de São Paulo e já depois de 3 anos eu faço esse exame por conta e risco da empresa, nós fazemos. O resultado foi espetacular. Nós tivemos uma equipe purificada, uma equipe que trabalha, uma equipe que a mulher, os filhos tem segurança de ter esses profissionais trabalhando conosco. Uhum. Nós fizemos um levantamento também no número de acidentes no Brasil e chegamos à triste conclusão que mais de 60% é provocada por motoristas que usam qualquer tipo de drogas.
Uhum.
O famoso rebite, que você começou já a colocar, que é a Coca-Cola com isso, com aquilo, com aspirina, com cocaína, com um monte de coisa que usa para poder aguentar mais no volante de um caminhão ou de um carro. Isso é um crime. Quantas famílias foram ceifadas a vida porque um dirigente que estava lá estava drogado, estava usando o rebite, provocando um acidente que tirou muitas das vidas.
Agora, deputado,
nós aprovamos na lei 13.103 a obrigatoriedade do exame.
Uhum.
Já foi regulamentado. E a partir do mês de março ele vai começar a ser exigido de todos os motoristas profissionais. No marco regulatório, provavelmente, vai ser aprovado, está daqui 1 ano, 2 anos, ser implantado, a exigência disso para todos os motoristas do Brasil,
uhum,
seja ele de carro particulares ou de oficiais ou de carro de transporte.
Mas, deputado, o que acontece muitas vezes é que os prazos colocados pelas empresas para a entrega dos produtos muitas vezes são apertados demais. E aí o motorista, para não perder o trabalho, acaba entrando nisso. Não tem como regular, por exemplo, determinadas distâncias, o prazo teria que ser X ou alguma coisa assim, que pudesse fazer com que a pressão sobre esses profissionais também diminuísse um pouco?
Tem. Você acaba de dar uma boa ideia, mas ela já está sendo debatida. Você acabou de acertar na mosca. No marco regulatório, uma das principais uma das principais exigências do marco regulatório é isso mesmo. É entre a distância, a regularidade para limitar a velocidade e, ao mesmo tempo, limitar o uso do profissional.
Uhum. Muito bem. Deputado Nelson Marqueselli, que é do PTB de São Paulo, relator do marco regulatório, vamos aí aguardar e colocar, né, continuar acompanhando aí o debate a respeito dessa questão do marco regulatório do transporte rodoviário.
Muito importante. O marco, ontem o simpósio que nós fizemos,
uhum,
foi muito bom, foi muito bem debatido, e eu acho que já abrimos uma porteira para o transporte de carga do Brasil. Tem vários, senão, vocês estão falando do motorista e da droga.
Sim.
Mas tem o receptador, tem aquele que compra cargas roubadas. Nós vamos, no marco regulatório, penalizar esse receptador de forma exemplar, para que também o motorista tenha segurança nas estradas brasileiras. Tem o problema das paradas, tem o problema dos postos de gasolina, que nós precisamos fazer com que o crédito seja dirigido a eles, para que eles possam melhorar os seus postos de gasolina, melhorar a recepção das suas motoristas, para os profissionais.
Facilitar o descanso,
ter um banheiro decente,
uhum,
para que ele possa ter um banheiro decente, pode ter um descanso, como você acabou de falar,
uhum,
possa ter um repouso. Enfim, nós vamos, nesse marco regulatório, poder mexer com aquilo que é importante para 80% da carga transportada no Brasil, que é transportado pela estrada brasileira.
Ok, deputado Nelson Marqueselli, muito obrigado pela participação aqui e sucesso aí na continuidade do debate do marco regulatório. Certamente nós vamos continuar acompanhando. Grande abraço para o senhor e espero contar com o senhor em outras oportunidades aqui no programa.
Muito obrigado, estaremos às ordens. Muito obrigado pelo convite.
Ok, obrigado pela oportunidade, deputado. Está aí a participação do deputado Nelson Marqueselli, que é do PTB de São Paulo. Portanto, é o relator do marco regulatório e a gente vai, óbvio, acompanhar, porque são muitos assuntos que são envolvidos, né? A gente tem, não dá para debater todos ao mesmo tempo, mas é fato que muitas questões aí que envolvem, né? Até mesmo quando se fala em trabalho em jornada excessiva, né? Uma das questões que se coloca é o descanso. Não tem como você descansar se não tem um lugar para descansar, né? E aí a importância dos postos, da modernização dos postos nas estradas, enfim, tudo isso é muito importante. Agora a gente vai conversar com o Marcelo Santos, ele que é presidente da Abratox, Associação Brasileira dos Laboratórios Toxicológicos. Marcelo, prazer falar com você, como vai?
Prazer, Edson, tudo bem?
Tudo bem. Marcelo, esse exame toxicológico que é feito para avaliar se o motorista, né, um motorista determinado consumiu ou não algum tipo de droga, algum tipo de rebite, ele é 100% preciso, Marcelo?
Bom, depende do que você chama de precisão. Na realidade, ele é um exame com 100% de garantia de fidelidade, ou seja, se ele dá positivo, realmente é um consumidor ativo de substâncias psicoativas, e se ele dá negativo, a pessoa não faz uso de substâncias psicoativas ou faz uso abaixo do limite mínimo de corte, que é a margem de segurança.
Uhum.
A grande diferenciação desse exame, e por isso que ele se chama larga janela de detecção, é que ele é um exame que verifica o comportamento do doador.
Sim.
Ele verifica um período de 3 meses retroativos à data da coleta, e nesses 3 meses ele verifica se foi consumida alguma substância psicoativa e se foi consumida em que quantidades.
Sim, e aí no caso, quer dizer, mesmo que a pessoa tenha consumido há muito tempo atrás, 3 meses atrás, isso vai aparecer no exame, né?
Sim. O exame, ele vai ser um exame positivo.
Uhum.
A Lei 13.103, ela tornou esse exame obrigatório em 2 momentos diferentes, né? No âmbito do Ministério do Trabalho, das Relações de Trabalho, da CLT, ele tornou esse exame obrigatório na admissão e no desligamento dos motoristas profissionais das categorias CDE.
Sim.
E no âmbito do Denatran, ele tornou esse exame obrigatório junto com os demais exames médicos que verificam a aptidão e a viabilidade do ponto de vista médico do desempenho da função de motorista.
Uhum. Agora, Marcelo, qual o tipo de consequência que o uso dessas substâncias, de um modo geral, pode trazer, principalmente porque a impressão que você tem é a seguinte: muitas vezes a pessoa fica acordado artificialmente por causa do rebite e de uma hora para outra isso é efeito passa, ela não percebe, acaba perdendo, ou às vezes até dormindo de olhos abertos, como acontece algumas vezes na estrada, né? Relata um pouco para a gente sobre essa questão das principais consequências, da questão do reflexo, quais são os principais problemas que esse uso dessas substâncias pode trazer para o profissional que dirige.
Sem dúvida. A profissão de motorista profissional, principalmente de cargas, e principalmente nas estradas brasileiras, é uma profissão, é uma atividade que requer grande habilidade e total atenção durante o exercício, né, da atividade. Para que isso seja adequadamente desempenhado, para que essa posição, precisa você estar em perfeitas condições. Conforme você bem colocou, não é segredo para ninguém que no nosso país o motorista vítima, muitas vezes vítima de uma série de aspectos diferentes, como longas jornadas, pouco descanso, a própria distância da família inerente à atividade, a muitos pontos de parada, apesar dos esforços da polícia e dos próprios administradores do ponto de parada, muitos pontos de parada se tornaram pontos de tráfico de drogas. Então, existem duas consequências diretas. Primeiro, como você bem colocou, o descanso fica prejudicado. Sem descansar, esse profissional ele fica com a sua habilidade prejudicada. Sob o efeito, se ele estiver dirigindo sob o efeito de estimulantes, nós estamos falando principalmente das anfetaminas, do Mazendol, Imprecorex, Anfetramona, que são os anfetamínicos utilizados como rebite, o vulgo rebite, ou da própria cocaína e seus derivados, como crack. Quando a pessoa dirige sob esse efeito, ela tem também dramaticamente reduzido o seu tempo de resposta e, dependendo do tempo que ela está sob efeito dos estimulantes, ela pode ter alucinações visuais, perdas momentâneas do controle motor, perda momentânea do controle visual. Então, é uma atividade que requer profissionais que não tenham o histórico de uso de anfetaminas, de substâncias psicoativas prescritas, né? Uhum. Essa é a questão principal. Para esse tipo de atividade, você precisa que a pessoa tenha acuidade visual, você precisa que o profissional tenha acuidade auditiva, você precisa que o profissional tenha capacidade de reflexo rápido, você precisa que o profissional tenha condições psíquicas perfeitas, e por isso existe o exame psicotécnico,
uhum.
E agora você precisa que o profissional não tenha um histórico de uso constante ou frequente de substâncias prescritas, porque é razoável supor que um indivíduo que tenha um histórico, né, recente de uso continuado de substâncias prescritas, ele se sinta tentado, ele tenha uma chance muito maior de sucumbir à tentação e acabar utilizando essa substância durante o exercício da sua profissão.
Uhum.
Ou seja, o hábito do uso de substâncias psicoativas é uma condição inabilitante para a profissão temporária, né? Porque nada impede que ele, diante desse elemento de dissuasão, aliás, esse é um efeito esperado, diante de um elemento de dissuasão, ele venha por si próprio abandonar esse hábito perigoso, na grande uhum. maioria dos casos.
Uhum.
Mas é uma condição inabilitante para essa atividade.
Muito bem, Marcelo Santos, que é presidente da Abratox, a Associação Brasileira dos Laboratórios Toxicológicos. Marcelo, muito obrigado por participar do nosso programa aqui e contribuir com esse debate. Um grande abraço para você.
Um grande abraço e me coloco à disposição.
Ok, tchau, tchau. Está aí a participação, portanto, do Marcelo Santos, ele que preside, portanto, a Associação Brasileira aí de Laboratórios Toxicológicos, né, falando aí sobre a questão técnica, ou seja, as consequências do uso desse tipo de substância e também a questão da possibilidade, né, da certeza, enfim, né, da qualidade que se faz, né, desse exame, né, um exame que a gente está falando aí da precisão dos resultados, portanto é correto afirmar que o exame coloca, né, a condição aí da pessoa que usou essa substância, expõe isso claramente e dá para a gente avaliar o comportamento desse indivíduo, né? Bom, vamos conversar agora com o Luiz Antônio Festino, ele que é consultor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres. Luiz Antônio, prazer ter você no nosso programa. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem, você?
Tudo bem. Luiz Antônio, que tipo de campanha, busca da conscientização que os trabalhadores, as entidades que representam os trabalhadores no transporte terrestre têm feito em relação à questão do uso dessas substâncias, especialmente desses rebites, hein?
A princípio, a nossa confederação, a Confederação dos Trabalhadores no Transporte Terrestre, mais a Nova Central e outras centrais, todas apoiam a nossa posição, que a questão do uso de droga entre os trabalhadores não é uma coisa nova, mesmo entre os motoristas e todas as outras categorias, um tema já antigo.
Uhum.
E nós consideramos como uma questão de saúde pública, e tem que ser tratado como saúde pública, não como uma questão de polícia, né, dos trabalhadores, né? Aí nós estamos com diversas ações, com ação de inconstitucionalidade, a DIN 5322, e estamos entrando com mandato de segurança ainda essa semana.
Uhum. Agora, você não acha que essa fiscalização é importante? Quer dizer, tem que ser feita, tem que se avaliar com o motorista que está utilizando isso, até para não haver essa continuidade e tentar eliminar esse risco de acidente aí que provoca o uso dessas drogas?
Veja bem, nós não somos contra o exame ou qualquer modo preventivo, né? O que está sendo proposto, ele não dá soluções para as causas do problema. Por que, que o motorista dirige em excesso? Por que, que a condição das rodovias, a falta de pontos de parada, né? Por que, que ele consome uma droga, né?
Uhum.
E fora essa situação, nós não encontramos aí nenhum laboratório, órgãos de pesquisas, nenhum que valida esse exame de larga janela que eles estão propondo. Nem o próprio Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, né?
Sim.
Então, a situação é essa. Ele não vai resolver as consequências e não dá solução para as causas.
Uhum.
Ele simplesmente pune.
Essa questão dos prazos apertados para as entregas, etc., como é que está esse debate hoje com o empresariado, hein, Luiz Antônio? Em relação a essa questão da dificuldade que se tem, por exemplo, com relação aos prazos, muitas vezes você tem que sair daqui de Brasília para, enfim, vamos supor, para o Nordeste, com um prazo de 24 horas para entregar, numa viagem que você não vai fazer em menos de 2 dias. Como é que hoje está essa discussão? Já existe mais acordo ou ainda está uma questão muito complicada?
A princípio, a Lei 12.619, que foi aprovada em 2012, ela dava uma diretriz para essa situação de prazos, obrigava o motorista a não trabalhar mais do que 8 horas, no máximo 2 horas extras, né? Logo em seguida, veio a Lei 13.103, que derrubou tudo isso.
Uhum.
A questão dos pontos de parada, né? E o motorista não poderia receber comissão para poder entregar uma carga, ele não poderia trabalhar por quilômetro rodado. Isso tudo em virtude da condição de trabalho, questão de saúde.
Uhum.
Né? A Lei 13.103 mudou tudo isso. Ele volta a permitir por quilômetro rodado, volta a permitir a comissão. E o trabalhador acaba vendo a questão monetária em primeiro lugar, e não a questão da saúde.
Uhum.
Né? Mas isso também acaba provocando um grande passivo jurídico para os empresários, né? Que é um descumprimento da lei.
E que expectativa que você tem na questão do marco regulatório que está sendo debatido agora?
Olha, do jeito, inclusive eu coloquei no seminário, né, que do jeito que eles estão tentando propor, discutindo somente um segmento, dois segmentos do mercado de trabalho, do mercado de entrega, vai ser difícil você conseguir um marco regulatório para toda a cadeia produtiva, porque Sim. ali só está transportadores, embarcadores, cooperativas e autônomos. Agora, a cadeia produtiva do transporte, ela é muito maior. Tem uma cadeia que não é ligada a esse rol de empresários, né? É, mesmo os autônomos, que é a cadeia do comércio, da indústria, que também tem entrega, do serviço público, a coleta de lixo. Então, esses aí não estão sendo contemplados no marco regulatório. Okay. E se eles quiserem aprovar, que nem o deputado Marquezelli colocou, até março e tudo mais, vai ser totalmente prejudicial, como foi o marco regulatório da mineração, né? Do jeito que ele foi aprovado e aconteceu o fato de Mariana, né?
Pois é. Muito bem, Luiz Antônio Festino, ele que é consultor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Terrestre. Luiz Antônio, muito obrigado pela participação aqui conosco e vamos continuar certamente acompanhando esse debate que não se esgota aqui, certamente há muitas questões a serem discutidas nesse tema. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço.
Ok. Tá aí a participação, portanto, do Luiz Antônio Festino. E tá aí, então, três opiniões para você formar a sua opinião a respeito dessa questão do rebite, né? O uso aí de drogas, enfim, de substâncias que fazem o sujeito ficar acordado. Há uma posição aí dos trabalhadores, não contrários à fiscalização, mas contrários à punição dos indivíduos que forem flagrados no exame toxicológico, né? E, enfim, um debate que é importante se fazer, porque envolve a segurança das pessoas, não só desses motoristas, mas como de outros que trafegam e que podem ser vítimas de um acidente, no caso de um descontrole de um veículo que, de repente, bate em outro veículo, que, enfim, se trata só de um veículo, né? Se trata sempre de um acidente mais sério, que geralmente envolve mais veículos e é preciso ter alguma medida preventiva nesse sentido. Então, tá aí o debate colocado para você formar sua opinião a respeito desse tema, que é um tema importante para a segurança de todos. Pois é, e quando a gente está falando de saúde, né, agora nós vamos falar sobre Zika vírus e síndrome de Guillain-Barré. Uma das questões aí que tem sido colocadas, né, ainda não existe uma comprovação científica, né, mas uma das questões aí que tem sido colocadas em relação ao Zika é que aumenta a possibilidade entre as pessoas que adquiriram, que tiveram contato com o Zika vírus, a ocorrência da síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome que se chama de autoimune, ou seja, onde os anticorpos que deveriam atacar o vírus, quer dizer, um vírus que está ali, acaba atacando também as células saudáveis do sistema nervoso, né, do ser humano, provocando inclusive fraqueza muscular e etc, com uma série de coisas, inclusive com consequências mais sérias, em alguns casos com paralisia, com sequelas mais sérias e até morte em poucos casos, né? São 5% dos casos apenas. Mas enfim, vamos conversar agora com o Dr. Oswaldo Nascimento, que é professor titular de Neurologia da Universidade Federal Fluminense. Dr. Oswaldo, prazer em falar com o senhor, como vai?
É um prazer falar com você e com seus ouvintes. Tô bem.
Professor, a síndrome de Guillain-Barré é considerada uma doença rara e que aparentemente com a questão do Zika vírus houve um aumento do número de casos, pelo menos suspeita-se que tenha uma certa relação com isso. Na sua avaliação, o que a gente pode afirmar hoje em relação a essa questão? Ainda está muito cedo para poder fazer qualquer tipo de afirmação nesse sentido da relação entre o Zika e a Guillain-Barré?
O que nós temos de importante são as evidências, né? Eu já tenho 43 anos de neurologia e, ao longo da minha vida, me dedicando ao estudo das doenças dos nervos periféricos. E, dentre essas doenças, nós temos a síndrome de Guillain-Barré. Essa condição aparece, por exemplo, em torno de 0,5 a 4 casos para 100 mil habitantes. Então, para dar uma ideia realista, lá no nosso hospital universitário, que é referência, o ano de 2015, nós tivemos 6 pacientes registrados com a síndrome de Lambert-Eaton, que foram internados e que foram avaliados lá no hospital. É claro que alguns até que foram vistos fora do nosso hospital acabam sendo acompanhados para se conhecer a evolução da doença.
Sim.
Mas 6 foram internados. Interessante que a partir de dezembro, e particularmente em janeiro desse ano, e estamos no dia 18, 19 de fevereiro, ou seja, meados de fevereiro, nós temos um importante aumento dessa síndrome. Passamos a ter, por exemplo, em janeiro, foram 6 pacientes. Em fevereiro, já entraram até o momento mais 4, então 10. E nós temos uma rede de colegas aqui no Rio de Janeiro. Essa rede, nós nos comunicamos a todo instante por WhatsApp. E temos mais de 20 pacientes já catalogados nesse mesmo período, de janeiro até meados agora de fevereiro. Portanto, chama-nos a atenção esse aumento, essa evidência do aumento dos casos de síndrome de Lambert-Eaton. E o que estaria por trás disso? Todos os pacientes tiveram episódio agudo caracterizado clinicamente como Zika. Ou seja, nós nunca vimos isso relacionado, por exemplo, a dengue ou outras viroses. E agora, então, percebemos esse tropismo maior do vírus Zika em desenvolver, essa ligação maior do vírus Zika em desenvolver condições neurológicas. Tem sido considerada a questão da microcefalia, né? E agora, então, a síndrome de Lambert-Eaton. Ainda posso adiantar para você, Edson, que nós temos visto recentemente casos também de encefalites, quer dizer, inflamação do cérebro, da medula, encefalites e encefalomielites. Ontem mesmo, nós fizemos aqui no Rio já o início de uma cooperação entre a nossa universidade e o Instituto Oswaldo Cruz, para que nós possamos conhecer melhor o mecanismo, quer dizer, como é que esse vírus estimula o nosso sistema imunológico, fazendo com que ele reaja quer para o nosso nervo, determinando a síndrome de Lambert-Eaton e as variantes dessa síndrome, como também para o sistema nervoso central, ou seja, o nosso cérebro, o cerebelo e a medula. Então, isso está sendo, vamos começar a estudar já, dentro da próxima semana, já começa os trabalhos de estudo.
Professor, para o paciente, para a pessoa que, enfim, ou teve contato com o Zika, ou mesmo que não teve, mas a pessoa sentir alguma alteração física que possa levar uma suspeita de que se trate da Guillain-Barré. Quais são os sintomas iniciais que podem ser um sinal de alerta para a pessoa, para procurar um serviço médico, para procurar um serviço de saúde, um neurologista, para tentar diagnosticar isso? Porque quando chega na fase aguda, parece que a coisa é bem rápida, né?
Exatamente. O quadro é um quadro agudo, né? É um quadro que a pessoa, em 24, 48, 72 horas, ela passa a apresentar dormência nos pés, essa dormência vai subindo para as pernas, ao mesmo tempo aparece fraqueza, quer dizer, certo grau de dificuldade para andar, para subir na escada. Isso vai evoluindo, pegando os braços e atingindo muitas vezes a face, determinando paralisia do músculo facial, né? A gente perde a nossa mímica facial, e nos casos mais graves ainda, começa o paciente a apresentar alteração respiratória. Aí tem que ir para a unidade de terapia intensiva, para o CTI, para poder ser colocado no respirador e ter os cuidados gerais. Por quê? Porque não só a respiração, mas o ritmo cardíaco, o controle dos nossos líquidos, né? O equilíbrio eletrolítico pode ficar alterado também, dentre outras alterações. Ou seja, essas situações são mais raras, em torno de 20% dos pacientes. Mas 80% pode ficar só com uma dormência ou fraqueza nos membros inferiores, por exemplo. Essa é a forma clássica. Nós temos outras formas que são limitadas.
E ela desaparece por si mesma, essa fraqueza, professor?
Não, ela vai evoluir por alguns dias, mas pode ter evolução benigna, em poucas semanas, melhorando espontaneamente.
Uhum.
Mas é fundamental, viu, Edson? Isso é importantíssimo para falar para os seus ouvintes, é fundamental que tenha um acompanhamento médico.
Sim.
Que é o médico, porque, digamos, o sujeito chega, fica 2, 3 dias só com uma dormênciazinha, uma fraquezazinha de leve na perna, ah, não vai ser nada, não tem problema nenhum, eu vou viajar para, digamos, uma cidade que tenha pouco recurso, que ele precisa, às vezes, trabalhar, alguma coisa desse gênero. Então, é melhor ele ficar num centro em que ele possa ter um suporte melhor e aguardar uma semana para ver como é que a coisa evolui.
Uhum. Ou seja, sentiu essa dormênciazinha, sentiu essas coisas, procure o serviço médico e não descarte a possibilidade de ser Guillain-Barré, né?
Exatamente. Até porque é importante considerar que tem pelo menos umas 30 situações clínicas que parecem Guillain-Barré sem ser.
Uhum.
E nada impede que uma pessoa tenha Zika e, de repente, tenha uma delas. Eu vou te dar um exemplo. O indivíduo pode apresentar de manhã, começar a ter dormência na perna e no final da manhã está tetraplégico, está paralisado de braço e das pernas. Ah, teve Zika uma semana atrás. Não quer dizer que tenha sido uma síndrome de Guillain-Barré. Ele pode ser uma pessoa que tem um sofrimento da artéria espinhal anterior, a nível do nosso pescoço, é uma artériazinha que cheia e que nutre a nossa medula,
uhum.
E faz uma isquemia e acaba ficando tetraplégico por um problema circulatório que não tem nada a ver com o vírus.
Uhum.
Então, eu brinco muito, nem tudo é Zika, nem tudo é Guillain-Barré. Entendeu?
Mas
nem sempre é Zika, nem sempre é Guillain-Barré. Mas é importante que quando houver alguma dúvida, algum sintoma que surja depois de uma virose, não é só Zika, não, pode ser dengue, chikungunya, deve-se procurar um posto de saúde para uma orientação.
Muito bem, professor Oswaldo Nascimento, que é professor de Neurologia, Departamento de Neurologia da Escola de Medicina da Universidade Federal Fluminense. Professor, muito obrigado pela participação conosco, grande abraço para o senhor. E certamente voltaremos a nos falar, porque assuntos sobre neurologia certamente não são poucos e muitos são de interesse do nosso ouvinte, certamente para a gente poder esclarecer melhor as pessoas. Muito obrigado e um grande abraço para o senhor.
Muito obrigado, Edson. Conte sempre comigo. Então, abraço aos ouvintes.
Ok, grande abraço. Tem a participação, portanto, do professor Oswaldo Nascimento. E aí fica a dica, né? Sentiu alguma coisa, alguma dormência, especialmente dormência e fraqueza muscular, né? Dificuldade para se levantar, dificuldade para andar, qualquer coisa do gênero, é para procurar um serviço de saúde rápido. Porque quanto mais você consegue tratar a tempo a Guillain-Barré, as sequelas são menores ou muitas vezes nem acontecem. Muitas pessoas tiveram Guillain-Barré e não tem absolutamente sequela nenhuma. Há outras que têm. Então é preciso tratar, porque o tratamento mais rápido possível ajuda a evitar ou pelo menos a diminuir o efeito das sequelas, que são muitas vezes sérias, né? Pessoas que têm tremor, pessoas que têm fraqueza nas mãos, nos pés. Então, isso às vezes são sequelas que não desaparecem. Então, é importante que seja tratado preventivamente, seja tratado o mais rápido possível. E agora nós vamos falar de dinheiro aqui no programa.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga, como vai você?
Tudo tranquilo, Ed, sem você.
Eu tô tranquilo e você mais ainda, né? Curtindo a praia, eu vou te falar, viu? Esse povo é terrível. Depois fala que tem que economizar, né? Depois fala que tem que economizar, tá gastando dinheiro com viagem. Aqui. Beto, dieta e finanças pessoais precisa de matemática básica e força de vontade. Conta pra nós que história é essa, rapaz.
Rapaz, é porque é o seguinte, o pessoal faz uma complicação com a questão da dieta, né? Porque existe essa similaridade, né? Todas as duas coisas as pessoas têm que ter controle. Quem vai fazer dieta precisa ter controle. Quem vai administrar suas finanças também. E no caso da dieta, você tem que observar o quê? Uma diferença de calorias, né? Quer dizer, é uma matemática básica de ver o seguinte: se você gasta menos calorias do que você consome, essas calorias vão ficar com você. No outro lado, se você consome mais dinheiro do que você ganha, né? o prejuízo vai ficar com você. Quer dizer, você vai ter que pedir dinheiro emprestado para tocar a vida. E a matemática básica entra onde na história? De fazer essas contas, né? Então, se você tem, está querendo fazer uma dieta para, sei lá, pelos mais diversos objetivos que possam surgir, o que a pessoa tem que fazer, o controle que tem que ser feito é uma conta simples, né? De soma, subtrai da quantidade de calorias que ela vai consumir no dia, né? Por exemplo, para um homem, em média, de 2.400 calorias, para a mulher, em torno de 2.000 calorias, ela vai subtrair daquilo ali, vai subtraindo daquilo ali a quantidade de alimentos que ela vai consumindo, que a pessoa vai consumindo. Então, vai vendo o que ainda dá para consumir.
Exatamente.
Você chega num determinado momento que, a partir do momento que você começa, você consumiu mais do que 2.400 calorias, no caso do homem, você já está agregando ao seu organismo uma coisa a mais do que você está procurando. No caso das finanças pessoais, é a mesma coisa. Você vai fazer o quê? Você tem a renda mensal familiar e você vai deduzir dessa renda familiar aqueles gastos que você tem. E os dois demandam o quê? Ah, se você não tem, se a pessoa não tem o controle, né? A determinação de fazer aquilo, vai ser muito difícil. Por quê? Porque a matemática básica, eu duvido que a maioria das pessoas não tenha. Elas, às vezes, até alegam, não sabia e tal, mas sabe, né? Quer dizer, fazer uma continha é mais e menos.
De mais e menos.
Não é o problema. Mais e menos.
E aí, só se a matemática sem a força de vontade não funciona, né? Você tem que querer, né?
Não tem que querer. Não é querer, por exemplo, no caso das finanças pessoais, não é querer gastar. É querer fazer a sua poupança para, em determinado momento, você se separar. É aquela coisa, né? O orçamento da gente reflete o sonho da gente. Então, você quer por exemplo, quer ir para a praia, né? Passar assim, né?
Pois é.
E tal, o que você faz? Você junta o dinheiro e vai. Uhum. Agora não pode passar usar o rotativo do cartão pagando 400% de juros ao ano, né? Porque aí viaja só uma vez e paga 4, paga 5.
A viagem do sonho vira viagem do pesadelo.
Do pesadelo.
Exatamente. Beto Veiga, muito obrigado pela participação mais uma vez. Grande abraço.
Um abraço pra você.
Um abraço. Tá aí. Beto Veiga na praia, curtindo a vida, e o pior é o seguinte, depois ainda fala que a gente é que tem que economizar, mas ele mesmo tá lá na praia curtindo na boa, tá certo, tem mais é que tirar boas férias mesmo. Tá aí o Beto Veiga participando com a gente. Vamos pro intervalo aqui no Feijoada Completa, daqui a pouco a gente tá de volta.
Feijoada Completa.